Olá, pessoal! Bem-vindos ao Fala aí, Julieta. Sou Suzilane Maia, servidora do CISBUFs.
Mais uma primeira terça-feira do mês, estamos juntos com vocês, ouvintes deste podcast. Eu sou Gileide Souza, também servidora do CISBUFs.
Vocês já refletiram sobre os efeitos da pandemia na qualidade de vida de vocês e na das pessoas?
Também sabem a importância do autocuidado e do cuidado com o próximo?
Bom, o CISBUFs, por meio da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021, proporcionou ao público vários momentos de reflexão sobre cuidado.
Isso mesmo, Suzy. Entre as atividades da semana, tivemos um quiz muito bacana e esclarecedor. E pensando na relevância do assunto, resolvemos trazer uma parte do conteúdo para este episódio.
Então, o bate-papo de hoje é com a médica Annelise Almeida.
Seja bem-vinda, Annelise.
Olá, galera. É um prazer estar participando aqui com vocês dessa iniciativa para a gente valorizar conhecimento, valorizar a leitura, valorizar as nossas bibliotecas. Que seja um momento em que a gente possa estar compartilhando os nossos aprendizados, tá certo? E que não fique só entre a gente, que a gente também compartilhe para mais pessoas. Porque essa é a principal lição dos livros, das bibliotecas, é que a gente possa ter acesso a conhecimento e que a gente possa propagar. Beleza? A gente vai hoje conversar sobre autocuidado e eu vou responder algumas perguntas pertinentes sobre o tema.
Doutora, explica pra gente o que é o autocuidado.
Essa primeira pergunta é interessantíssima. O que é autocuidado? O próprio nome já diz, é cuidar de si mesmo. Mas o autocuidado, a gente vê na internet, nos perfis, a galera fazendo skincare, cuidando da pele. Muita gente acha que autocuidado é só isso. Não, autocuidado vai muito além. Autocuidado é tudo aquilo em que você se propõe a cuidar de si. Então, um momento de lazer como ler um livro, dormir bem, estar com pessoas que você gosta, isso também é autocuidado. Fazer skincare é autocuidado. Cuidar da sua saúde indo no médico, no nutricionista, em outros profissionais da saúde, é autocuidado. Autocuidado é tudo aquilo que vai te garantir saúde. E saúde não é só a ausência de doença. Saúde é bem-estar. Bem-estar físico, mental, social. Beleza? Então, o termo autocuidado, a gente precisa individualizar para cada contexto. Tá certo?
Como a saúde mental impacta a saúde física? E como podemos cuidar da nossa saúde mental?
Gente, a saúde mental tem um impacto absurdo na saúde física, a ponto da gente somatizar, ou seja, de termos sinais clínicos mesmo que são resultado da nossa saúde mental. Então, só para vocês terem um exemplo, às vezes você está muito ansioso, você começa a sentir a barriga apertando e começa a ter uma diarreia. É, isso pode acontecer por conta da mente. Você pode simplesmente ter uma crise de pânico por conta da mente. Então, há um impacto em que você, se você não cuida dessa saúde mental, além de você estar com o transtorno da saúde mental, você tem também repercussão no seu organismo físico, tá certo? Então, o impacto é extremamente proporcional. Quanto mais negligencia a sua saúde mental, com o passar do tempo, vai realmente acometendo a sua saúde física. E para a gente cuidar da nossa saúde mental, o autocuidado, ele vai ser importante. O autoconhecimento para a gente entender quais são as nossas demandas, ouvir a nós mesmos. É muito fácil a gente ouvir o outro, né? Mas ouvir a nós mesmos, ouvir o que é que está nos causando problema. E assim, a gente simplesmente se despertar e perceber o que é melhor pra gente. o autoconhecimento, de reconhecer que precisa de ajuda, que não tem problema, não é fraqueza. Pelo contrário, é uma coragem absurda de chegar e falar assim, galera, eu não também, eu preciso de ajuda. E de procurar um psicólogo, um psiquiatra que possa te ajudar. Que não são pessoas, não são profissionais que cuidam de loucos. Não. Não é isso. São profissionais que cuidam da nossa saúde mental. Que muitas vezes a gente não pode visualizar como a gente está vendo aqui uma mão, mas que influencia muito na nossa rotina, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, para a gente cuidar da nossa saúde mental, é autocuidado, é autoconhecimento, é pedir ajuda, tá certo?
Você acredita que a pandemia de Covid-19 impactou a forma como enxergamos os cuidados com a saúde? Se sim, de que forma?
A pandemia completamente impactou nos cuidados, né, galera? A gente sabe que impactou no sentido, né, da gente estar sempre higienizando as mãos, da gente estar sempre higienizando os alimentos, né, higienizando os produtos que chegam até nós. O uso da máscara também, que é fundamental, impactou no cuidado até de tomar vacina. Da gente ver a importância das vacinas e como elas salvam vidas. Né? A gente está vendo agora uma queda importante dos números de casos de Covid. Muito disso vem da vacinação. Impactou nas nossas relações também. Impactou. Porque o digital se fortaleceu. Então, isso aqui a gente está promovendo no online. Então, fortaleceu também as nossas relações no digital, a nossa troca pelo digital. E, claro, ocorreu, assim, questões negativas, ocorreu, né? O lockdown logo no início da pandemia. Muita gente ficou ansiosa, eu fiquei ansiosa. A gente ficou sem saber o que viria, o que estaria para acontecer. O medo de tudo aquilo. Então teve impacto também na nossa saúde mental, mas eu acho que o que a gente tem que extrair é o melhor. A gente chegou num tempo da pandemia que não acabou, mas que é pra gente levar até terminar a pandemia, até depois, né? A higiene das mãos como forma de prevenção de doenças, a higiene dos alimentos como forma de prevenção de doenças, que a gente possa utilizar o digital para amenizar distâncias, amenizar saudades e promover até o autocuidado, né? Uma troca com outra pessoa que te faz bem, se conectar com pessoas que podem te ajudar. Então eu vejo que a pandemia fortaleceu em alguns sentidos e que a gente possa estar extraindo melhor da vacina. A mesma coisa que a gente possa estar entendendo mais do que nunca que fake news não rola e que a gente precisa realmente se vacinar, que as doenças, muitas inclusive, já foram eliminadas como a poliomielite por conta da vacina. Então a gente extraiu melhor.
Independentemente da pandemia, quais hábitos de autocuidado e de cuidado com o próximo são essenciais?
Então, hábitos essenciais para o nosso autocuidado, para cuidar do outro. Eu entendo, galera, que autocuidado é tudo que promova bem-estar pra gente. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social. Então, o que é essencial pra mim pode não ser essencial pra você. Então, na verdade, fica um exercício, inclusive, enumerar o que é que você pode fazer por você mesmo, o que te faz bem. É uma caminhada? É comer alguma coisa uma vez na semana, tirar esse momento pra você, é assistir algum seriado, algum filme, é estar com quem você gosta, é dormir mais, é você elencar o que é que te faz bem. E o que é que pode, nesses momentos, em que você possa proporcionar a outra pessoa que também pra ela é essencial. Então, eu não acredito que seja eu que vou te dizer os hábitos essenciais. A gente já mencionou alguns, mas tudo aquilo que te faz bem, de forma equilibrada, tá, galera? Óbvio. Equilíbrio é importante. Tudo aquilo que te faz bem, e aí o que você vê de forma equilibrada, e que você possa até trazer outras pessoas para esse momento, para a forma de cuidar delas também, é importante. Então fica aí um exercício para vocês.
Quais são os benefícios da prática do autocuidado? E o autocuidado tem efeito preventivo?
Os benefícios do autocuidado são inúmeros. Quando a gente fala da nossa saúde física, então se você se propõe a fazer um exercício físico como autocuidado, você vai estar cuidando da sua pressão, então você vai estar impedindo complicações, né, como um infarto, como um derrame, você vai estar fazendo com que seu corpo fique em forma, diminuindo colesterol alto, colesterol ruim, o açúcar também, ou seja, você vai estar evitando malefícios no seu organismo, evitando complicações como infarto, derrame, tá certo? É também, quando a gente fala de benefícios, é a gente pensar também na saúde mental, claro. É a gente entender que a gente vai estar eliminando estresse, que a gente vai estar diminuindo as tensões do dia a dia e que isso vai diminuir a ansiedade, isso vai diminuir as preocupações. Então, ela garante benefícios à nossa saúde física, à nossa saúde mental e, consequentemente, isso melhora a nossa relação com o mundo, seja a nossa relação no trabalho, nossa relação com a família, com os amigos, tá certo? Então, cuidar de si é você realmente estar cuidando até do outro. Então, traz benefícios para você e para o seu contexto ao redor. E sim, o autocuidado, ele tem efeito preventivo. Como eu já mencionei aqui para vocês, se a gente cuida da nossa saúde, a gente vai estar evitando complicações de doenças como infarto, derrame, câncer, tá certo? Tantas doenças que podem ter uma alta mortalidade, tá certo? E fora as doenças mentais, né? A gente está vivendo um mundo que toda hora é informação, que é ansiedade em alta. Então, a gente tem muita gente com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão. Então, quando a gente para atender as nossas necessidades, a gente também se previne de transtornos mentais. Não tem problema nenhum da gente falar isso, a gente precisa falar, inclusive, para prevenir. Então, os benefícios são inúmeros.
Como cuidar do outro sem esquecermos de nós mesmos? E o que é mais difícil, cuidar de si ou cuidar do outro?
Essa é uma pergunta bem intrigante, que na prática a gente sabe que é bem difícil, né? A gente acaba negligenciando o nosso autocuidado em prol do outro. Mas, como profissional da área da saúde, eu, na prática, na lida mesmo, eu aprendi que para eu poder cuidar do outro, para eu poder oferecer o melhor para o outro, eu preciso cuidar de mim. Porque eu vou oferecer ao outro aquilo que eu tenho, gente. Então, ficou muito mais fácil eu entender a importância de tirar um momento para mim. E eu queria que você refletisse sobre isso. Porque se você não se cuida, é estresse em alta, é ansiedade em alta, é complicações na saúde física, é tanta coisa. E isso você acaba passando para outra pessoa. Porque você vai estar estressado, você vai estar triste, você vai estar ansioso, tantas coisas. E você não vai estar podendo oferecer coisas boas ao mundo. Quando você se cuida, e aí você passa a ser uma pessoa alegre, com autoestima, você transmite isso para as outras pessoas. Então, eu entendo que cuidar de si é o principal, o primordial, a base para a gente cuidar melhor do outro. Então, se você quer cuidar do outro, que eu sei que a gente tem esse instinto, e quer se esquecer de você, pare e pensa, será que isso vai ser bom mesmo? Não vai ser, não. Cuida de si e você vai ver que tudo vai se desenrolar, inclusive cuidar do outro. E aí até puxa o gancho para a próxima pergunta, né? O que é mais difícil, cuidar de si ou cuidar do outro? Gente, é claro que é cuidar de si. Que a gente está num mundo em que as pessoas simplesmente esqueceram de cuidar de si. A gente só quer falar de produtividade, de estar produzindo a todo momento, de estar fazendo e negligenciando até necessidades fisiológicas. como dormir. Então a gente precisa questionar essas crenças. A gente precisa questionar. E perceber que isso faz mal. Isso faz mal para o nosso corpo físico, isso faz mal para a nossa saúde mental. Então sim, é mais difícil cuidar da gente por conta das crenças que são enraizadas na sociedade, mas que a gente precisa questionar. O autoconhecimento ele vai ser muito importante para isso. Para que quando você se submete a alguma coisa que acabe te danificando, tirando momentos de autocuidado, você reflita se realmente vale a pena isso.
Doutora Annelise, muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos. O autocuidado é um tema muito pertinente e necessário.
De verdade, eu gostaria muito de agradecer. Espero que a mensagem principal tenha ficado que, apesar da gente viver num mundo em que o tempo todo as pessoas falam você tem que estar produzindo, fazendo, olha, você tem que estar até negligenciando suas necessidades fisiológicas, eu tô aqui para te lembrar. Não, não é bem assim. Você precisa se cuidar para você poder cuidar do outro. Você precisa se cuidar para você poder trabalhar, para você ter qualidade de vida. Então, sim, você vai produzir. Mas produza tendo noção de que você precisa de momentos de autocuidado, tendo noção de que seu corpo não vai aguentar ficar sem comer ou sem dormir. Respeitando seus limites. Tá certo, galera? Um beijo e a gente se vê. Até mais.
Continuando com esse pensamento do autocuidado, a leitura também é uma forma de cuidar da saúde mental, por exemplo. Então, escutem o Li Recomendo de hoje com uma indicação de leitura da estudante de pedagogia da UFES, Sara Coutinho.
Oi, gente, me chamo Sara Coutinho e sou graduanda do curso de pedagogia na UFES. Também sou bolsista do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E hoje eu vou indicar para vocês um dos meus livros preferidos de uma das minhas autoras favoritas. Bom, o nome do livro é Sejamos Todos Feministas e a autora é Chimamanda Ngozi Adichie, que se você não conhece, precisa conhecer. Chimamanda é uma nigeriana nascida no ano de 1977. Ela é autora de diversos livros famosíssimos, como O Hibisco Roxo, Para Educar Crianças Feministas e O Perigo de uma História Única. Atualmente, Chimamanda vive entre a Nigéria e os Estados Unidos, participando de diversas conferências, sendo uma delas a TED, que deu a origem ao livro Sejamos Todas Feministas, que é uma versão adaptada de uma palestra dada por Chimamanda no ano de 2012. Sejamos Todas Feministas aborda as questões feministas e de gênero, que acontecem diariamente na vida da maioria das mulheres, se não todas. Inicialmente, Chimamanda, a partir de um relato pessoal, destaca como o feminismo ainda é visto como algo repulsivo e como as pessoas ainda usam o termo como algo pejorativo, insinuando que as mulheres feministas são infelizes e que não encontraram e nem encontrarão um cônjuge. Em seguida, a autora relata como as questões de gênero são importantes em qualquer lugar e como é preciso debater esses assuntos desde a infância dos meninos, para que o mundo se torne um lugar melhor e mais seguro para as meninas. Chimamanda aborda sobre o fato de que nós mulheres, na imensa maioria das vezes, não ocupamos posições de poder em empresas e de como ainda somos desvalorizadas nos ambientes empregatícios. E muitas das vezes recebemos salários menores do que o salário de homens, sendo que exercemos as mesmas funções. Por fim, Chimamanda conclui que ser feminista é entender os papéis de gêneros, suas problemáticas e refutá-las. O livro traz uma reflexão importantíssima sobre o feminismo e sobre os papéis de gênero, relatando situações vividas pela mesma. Chimamanda também traduz a vida de milhares de mulheres, não só nos Estados Unidos e na Nigéria, bem como no mundo inteiro. Acredito que esse livro deve ser de leitura obrigatória para todos aqueles que desejam conhecer a realidade das mulheres e lutar contra esses tabus que nos foram impostos. Esse é o livro Sejamos Todas Feministas, de Chimamanda Ngozi. É isso. Gostaria de agradecer ao CISBI UFES pela oportunidade e parabenizar pelo excelente trabalho que tem sido feito.
A mensagem que o CISB deixa para vocês hoje é: cuidem-se. Cada um de vocês é importante e tem muitas histórias para escrever ainda.
Corretíssimo, Suzy. Chegamos ao final deste episódio, mas gravem aí. O CISB não para, produzindo e disseminando informação. Segue o CISB no YouTube, no Instagram e na nossa página na internet. Forte abraço, tchau!